Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Vagabundei hoje por Porto Alegre, encaminhada sem destino por Enga Pedra e a cal das paredes de casas sem jardins e de portas fechadas, como se usa na Europa. Por vezes, ao dobrar de uma esquina, vinha-me rapidamente à memória um trecho da cidade alta de Lisboa, não só pela aparente aridez da terra como pela visão branca do rio, barrando lá embaixo as ruas ladeirentas. Uma triste vitrine de Belchior com lampiões de latão, figas toscas de madeira e botões de mosaico veneziano. Fez-me pensar que talvez resolvesse lá dentro qualquer coisa e me indicasse algo da vida interior e íntima deste povo, e entrei. Tal ideia não me veio a mim só. Já lá dentro havia uma senhora que vasculhava, com manifesto interesse, as bugigangas e nu, teis em busca de utensílio doméstico, movei ou joia particular, que pelo seu cunho especial, ou pela sua antiguidade lhe transmitisse a impressão desejada. E singular e espantoso poder evocativo que tem as coisas as cuja convivência com alguém foi demorada e utilizada por largo período de tempo. Com a sua voz muda, se tal paradoxo me pôde ser permitido, elas sabem relatar com eloquência o sentimento de épocas e de povos diferentes. Era essa voz que eu queria ouvir, na vã loucura de supor poder existir algum objeto ejecto que a emitisse no meio daquela michórdia bananalíssima e relis que via ali acumulada e em que a senhora, delegada sem dúvida de algum quebraquista estrangeiro, andava em pura perda a catar preciosidades. Adeus, ideal de se poder encontrar alguma coisinha de mate, chimarrão, pala ou xairel com história. Nem esporas de Bento Gonçalves, nem arrecadas de Anita Garibaldi, nem móvel algum, embora des. E três, quanto conjuntado que nos revelasse o espírito de antanho. Saí. Continuei a subir e a descer ruas que me obrigaram a imaginar que deve ser a que morrendoso o negócio das sapatarias. Em algumas lojas mais modestas, vejo na tabuleta a designação de... Vocabo nunca empregado nestas legendas comerciais. Por que baratilho? Não sei. Noto que nas ruas coasiva todas assim rasuzam por oragasalho uma pele de igual em que igual em tudo a uma que eu comprei em Paris como sendo europé. São as peles dos guaraxaíns. O que significa guarás pecnos? O guará é o nome indígena do nosso cão do mato de pelo fulvo, áspero e espesso. Os estancieiros dão caça aos guaraxaíns porque eles lhes atacam as ovelhas e os galinheiros. Antes da guerra, as peles dos guaraxaíns eram exportadas, não se sabe por quem, mas em tamanha quantidade que ninguém aqui as via, nem lhes dava preço ou aproveitava. Agora, porém, paralisadas e 104. Ou as remessas para o estrangeiro elas são vendidas tanto nos arranas de morda já preparadas, como pelas ruas ainda mal curtidas. Como todo animal este tem a sua exatação de maior ou de menor beleza, em que o pelo é mais espesso ou mais áspero, mais veludoso ou mais brilhante. O seu valor depois de morto, como adorno, depende do tempo em que ele foi apanhado. E mesmo assim percebe-se no focinhito agudo deste bichinho quanto ele deve ter sido inteligente em vivo. Conta-se que, quando ele é caçado em mundeu ou laço, se finge logo de morto. Representa então, por tanto tempo tu tenham sob vigilância, uma comédia astuciosa e por certo bem aflitiva. Finge-se de morto para que o não matem e prepara entretanto o seu plano de fuga, que escusa do é dizer não o deixam levar a efeito. O caçador diverte-se com esse jogo que prolonga o sofrimento do animal e enche de pena os que não são caçadores. 105. 5 horas entrei numa confeitaria para o meu chá. Quer-me parecer que todos estes confeiteiros de Porto Alegre são alemã ou descendentes de alemães. O seu doces e a sua pastelaria não são da raça suave e meiga da nossa. A sua massa é encardida e liga agora, recetino em um condimento que o meu paladar, aliás Atila do, não adivinha qual seja. Se o grande inovidável Ramalho Ortigão fosse vivo e andasse por estas mesas de chá paparicar tigelinhas d'ovos em contraria nelas motivo para uma crônica. Com aquela clareza e perfeição dizia-te-lo que o celebrizaram e o conhecimento largo e profundo que moça atrava ter de todas as coisas. Mesmo as de aparência mais insignificante, ele nos provaria a procedência destas canonhas e queijadas, embora à custa de longas digressões. Para essa espécie de folclore do pala dar nanada no Brasil se pôde comparar ao norte, que é de todo o país a parte mais e capitosa, quer pelo aroma das suas flores, Quero o sabor dos seus frutos e gostosa aplicação dos seus sucos, das suas polpas, das suas sementes e dos seus cocos tanto nos pratos de sal como nos de açúcar. O Suéminos epicurista.